Parashat de esta semana, Parashat Terumá. Parashat conta, como esta Parashat é, os rabinos gostam, a gente pediu para fazerem doações. Doações para poder construir o Mishkan, para construir o grande santuário que acompanhou eles durante muitos e muitos anos no deserto, depois que entraram em Israel, até terem um Beit HaMikdash. Então a Torá traz, cada chamado traz aqui um dos utensílios. A primeira Torá fala para construir o Aron HaKodesh, como construir ele, depois a Torá fala sobre a mesa, como construir a mesa dos pães, depois a Torá fala como construir a menorá, depois a Torá fala como construir o próprio prédio, como colocar as cortinas que tinham no prédio, depois ela fala sobre o altar, o grande altar que ficava lá fora para fazer os sacrifícios, e termina para estar contando como que era feito o pátio, que também eram as cortinas em volta, e como que segurava, suportava, todos os detalhes. Para estar tem muitos e muitos detalhes. Exatamente, é um templo móvel. Depende o que ia nas carroças. Depende o que ia nas costas. Nas costas iam só utensílios. Nas peças gigantescas mesmo iam em carroças com bois que puxava. Aí acampava, montava todo o mexicano. Depende de onde, aí tem todas as leis, até onde cada um pode entrar, o Coen onde pode entrar, o Coen Gadolat onde pode entrar, o Levias onde pode entrar. Tudo bem, o povo também, até onde eles podem entrar, lógico, não é qualquer lugar que podia entrar. Cada um tem um acesso restrito. Foi montado e desmontado pelo menos 42 vezes, que eles fizeram 42 viagens. Embora as primeiras eles estavam, na verdade não é, as primeiras eles ainda não tinham Mishkan. Tem que fazer a conta, qual era a viagem, o número da viagem que eles montaram o Mishkan para a primeira vez. Quando a Torá começa a falar sobre o Mishkan, a Torá fala, e o Rashi traz aqui, que na verdade havia três tipos de doação. Três tipos de doação que eles tinham que trazer. A primeira doação era uma doação que cada um tinha que dar meio shekel. E dessa prata que eles estão dando, eles vão construir, vão fazer a sapata da construção do Mishkan. Vamos ter uma figura grande aqui. Aqui dá para ver. Essas sapatas aqui de prata que estão embaixo do Mishkan eram feitas com essas moedas de uma coleta especial que foi feita, uma sapata shekel, cada um deu meio shekel, e disso eles fundiram e formaram todas essas sapatas que tem embaixo. Segunda doação, uma sapata shekel, que era uma sapata shekel anual. Aquele ano teve, obviamente, e sempre vai ter, meio shekel que era dado todo ano, isso era uma coleta para poder fazer os sacrifícios públicos do Mishkan ou do Beit HaMikdash. Todos os dias tinham um sacrifício de manhã e um à tarde, que vinha do dinheiro do povo. Todo mundo tinha que participar. E a terceira coleta de Zurashi era uma coleta de 13 materiais diferentes que eram necessários para construir o Mishkan. O ouro, por exemplo, algumas pedras preciosas, os variados tipos de tecidos, toda essa parte que precisava para construir o Mishkan. Quem lê esse Rashi, provavelmente, logo surge uma pergunta. Tudo bem, tem que fazer uma coleta para ter dinheiro para fazer os sacrifícios. Dá para entender, todo mundo participa. Agora, tem que fazer uma coleta para construir o Mishkan. Também dá para entender. Tem que construir o Mishkan, todo mundo tem que ajudar. Por que fazer uma coleta separada para construir e fundir as sapatas? Não faz parte do Mishkan? Se faz parte do Mishkan, já está dentro da outra coleta. Dentro da coleta que vamos fazer para poder construir o Mishkan, está incluso, tem prata também. Não, essa prata é separada. Meio shekel cada um vai participar de uma forma completamente diferente. Aqui eles vão dar ouro, sei lá, dar uma barra de ouro, dar uma joia de ouro, não sei de que jeito vai dar. Quando chega na hora da prata, tem que dar meio shekel. Tem uma forma padronizada de fazer essa doação. nessa coleta, até os qualitões querem participar, tem que participar na construção da sapata. Todo mundo tem que participar. Por que essa diferença? Por que uma coleta diferente para poder fazer a danim nessa sapata? Então, o Beitado escreve que aqui, na verdade, será que a vinda nos ensinar uma lição muito importante. Tudo no Mishkan vai depender da estrutura. Tudo no Mishkan vai depender de como estão as sapatas. Tudo vai depender de como estão as bases e os alicerces do Mishkan. Se aquilo está firme, então todo o resto vai ficar firme, vai poder seguir, vai poder ficar construído com os utensílios das cortinas. Se a base tiver algum problema, ela vai ruir e despencar tudo. Para Deus poder pairar dentro do Mishkan, a parte que precisa de um maior investimento são as bases. Nessas bases, todo mundo tem que participar. Nessas bases, todo mundo tem que participar de uma forma específica, porque ela é que vai dar o suporte e a sustentação para essa casa ficar de pé e Deus poder pairar lá dentro. E, na verdade, isso é um ensinamento muito, muito grande para nós. Se nós queremos nossos filhos caminhando no caminho correto, o principal é se investir bastante nas bases deles, nas fundações deles. Por isso que nossos sábios dizem que uma criança, assim que ela começa a falar, lambeu o Torá. Assim que ela começa a falar, tem que ensinar palavras de Torá, as palavras do Shema Israel, Torá que vai lá no Moshe. Alguns versículos tem que ser a primeira coisa que a criança vai falar. Essa é a base, essa é a fundação para ele. Interessante que na nossa paraxá, ela fala de Atul e Mikdar, vocês vão fazer para mim um santuário, eu vou pairar dentro de vocês. E logo em seguida, ela fala o que é Atul, Arona, Seifitim. Vocês vão fazer uma arca de madeira e tal, começa a falar como que ela vai ser feita, banhada a ouro, para poder colocar no rota-brit as tábuas da lei lá dentro. E fora isso, tinha o Sefer Torá que o Moshe Rabbeinu escreveu. E aí você pergunta, e o Midrash traz essa pergunta. Você acabou de dizer, façam para mim um santuário. Então começa a falar. Agora, dá ordem, como se faz o santuário? Constrói as paredes, constrói as cortinas, depois vamos ver os utensílios. Você acabou de dizer que você quer que constrói um santuário, você começa a falar dos utensílios, não está lá dentro? Diz o Midrash, sim. A Torá está querendo te ensinar que o principal de tudo e o início de tudo tem que ser a Torá. Qualquer coisa que você vai começar, a Torá tem que ser em primeiro lugar. Por isso, quando o pai, então, vê que o filho começa a falar, a primeira coisa que tem que ensinar ele a falar a palavra do Torá. Por isso, quando nossos antepassados estavam prestes a descer para o Egito, Jacob mandou Yehudá na frente. Quando eles estavam descendo para visitar o Yosef, que morava. Ele mandou primeiro Yehudá na frente. Diz Urashi, o Midrash fala, por que o Yehudá foi na frente? E construir casas de estudo de Torá. Jacob não vai descer com a família toda enquanto não tem um início de Torá lá. Não dá para viver lá. Primeiro tem que ter Torá para poder começar uma vida. Nossos sábios contam que no primeiro exílio, primeira destruição do Beit HaMikdash, quando o povo foi levado para a Babilônia, 11 anos antes, foi já uma turma exilada para lá. Por que que eles foram exilados antes? Dizem nossos sábios, porque eles foram, esses sábios foram exilados primeiro para levar a Torá para a Babilônia. Para 11 anos depois, quando fosse a destruição do Beit HaMikdash, quando não fosse levado para lá, já ter uma Torá para receber eles. Porque se não tem Torá no início, não dá para continuar. Isso que a Torá está nos dizendo e nos indicando nessa sapata. A base de tudo precisa ser muito sólida. E para a base de tudo ser sólida, ela deve iniciar com Torá. Qualquer base que começa se esforçando com a Torá tem forma de perdurar. Aquilo lá vai ser eterno. Aquilo lá vai ter como se sustentar e depois colocar todo o resto. A menorá lá dentro representava o estudo, a mesa representava a comida, a riqueza, tudo que você necessita vem depois. Mas em primeiro lugar você tem que ter uma base muito forte, muito sólida, que não pode ser construída de qualquer forma. Todo mundo tem que participar, ninguém pode se excluir. E todo mundo tem que participar de uma forma específica. Se nós, de fato, aprendemos essa lição, e todo lugar, quando temos que construir algumas coisas, a primeira coisa nós fazemos fundações baseadas, de fato, no que a Torá nos ensina, essa construção vai ser eterna, ela vai poder trazer muitos frutos para todos nós.